Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Começou! Espero que vocês estejam bem acordados, pois vamos falar sobre aquele ser que nos conduz ao sono profundo e nos leva para o reino do sonhar.
Morpheus, Oneiro, Sonho, João Pestana, esses são alguns dos nomes para o Sandman, o personagem lendário que foi reinventado pelo escritor Neil Gaiman, tornando-se uma obra-prima da literatura mundial.
Nós agradecemos a você que participou lá da nossa enquete no Instagram e elegeu o tema desse episódio. Os outros personagens, né, que iriam participar, eles não foram escolhidos, mas podem voltar em votações futuras. Então não se preocupe se você votou neles e não foram eleitos. Só para lembrar, os apoiadores do Mystic Podcast vão ter votações exclusivas. Então se você ainda não é um apoiador, fique de olho, porque nós precisamos no mínimo 3 pessoas para começar as votações dentro do grupo oficial da Mystic, dos apoiadores da Mystic. E lá você vai poder escolher as futuras pautas, né? Dê uma olhada aí no link da descrição. Então, Pan, chegou a hora. Depois de um chamado urgente, vamos analisar Sandman. Fica aí, galera. Sleep with one eye open.
Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
Ah, tá falando dos meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
Não tente me enrolar.
Confie em mim, humano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto, que vou revelar o segredo.
Prepare-se para conhecer The Legacy of Neverrot. Cadastre-se no site e receba todas as novidades.
O Sandman que vamos analisar é o Sandman do Neil Gaiman, né? O Senhor dos Sonhos, também conhecido como o Governante dos Sonhos. Mas antes, falaremos da origem folclórica do Sandman, a criatura lendária que inspirou a construção do personagem de Neil Gaiman.
Então, para iniciar, pelo menos as informações básicas sobre esse personagem, tanto do folclore quanto das HQs criadas por Neil Gaiman, o Sandman ele é uma criatura do folclore europeu, e ele popularizou-se pelo mundo, obtendo várias interpretações e nomes diferentes. A questão é que aqui no Brasil ele é chamado, conhecido como João Pestana, e na mitologia grega ele é conhecido como Morpheus e Oneiros. E o papel dele, basicamente, é fazer o quê? Trazer o sonho, fazer com que todos os seres vivos adormeçam.
Nas lendas, contam que ele vem para as pessoas no espaço-tempo em que elas fecham os olhos pela última vez antes de dormir. E ninguém sabe se ele é um anjo, um demônio ou outro tipo de entidade, pois avistá-lo é a coisa mais difícil que existe. A remela que aparece ao acordar, ela seria o suposto trabalho de Sandman na noite passada.
E tem algumas versões também contadas para crianças em que o Sandman é um homem mau. Sendo assim, ele joga areia nos olhos delas e leva esses olhos para poder alimentar os filhos da lua. Existem outras lendas também que contam que as crianças desobedientes eram castigadas com pesadelos, enquanto as boazinhas tinham sonhos. Ou seja, essa diferença e exploração aí do que nós passamos durante o sono. Enfim, como dissemos, tem muita coisa, muitas interpretações diferentes em diversas culturas. Então, o Sandman ele é representado de formas positivas e negativas. Depende do seu país e da cultura também que é empregada.
O O Sandman do Neil Gaiman é da DC, mas vocês sabiam que ele não foi o primeiro Sandman da DC Comics? Ele, na verdade, foi o quarto. A gente vai falar aqui dos antecessores dele de um modo, assim, bem mais rápido. O primeiro Sandman da DC foi o detetive Wesley Dodds. Ele foi criado durante a época de ouro dos quadrinhos americanos, lá por volta da década de 40. Esse personagem não tinha destaque, mas ele fazia parte da Sociedade da Justiça. Ele usava chapéu, capa, uma máscara de gás e uma arma com sedativo para fazer os bandidos dormirem. A gente vai falar um pouquinho mais dele depois, você vai ver até a relação com o Sandman do Neil Gaiman.
E o segundo Sandman da DC é o Dr. Garrett Sanford, que surgiu na Era de Prata. Ele veio para substituir o detetive Wesley. O doutor acessou a dimensão dos sonhos, por meio de um monitor de sonhos, durante o projeto Sandman. Isso fez com que ele existisse nessa dimensão por apenas uma hora por dia. Ele decidiu se tornar o protetor e nomeou-se como Sandman, em homenagem ao projeto Sandman e ao herói da década de 40.
Isso aí, e o terceiro Sandman da DC foi o Hector Hall. O Hector Hall, ele enganou a morte, então a sua consciência havia sido lançada no sonho, onde foi descoberta pelos ex-servos de Morfeu, que Morfeu também é um nome para o Sandman, que começaram a recrutar mortais para substituir esse rei do sonho. Por quê? Porque eles queriam assumir o controle do sonhar. Então o Hector foi um desses peões e adotou a identidade de Sandman. Mais tarde, o Hector Hall acabou se tornando até outro personagem da DC, né? Que foi o Senhor Destino.
É hora de falar de como o Sandman foi reinventado pelo Neil Gaiman. Então, obviamente, se você não conhece sobre o Neil Gaiman, você precisa saber mais. E como você vai saber mais? No episódio Mestre Obra, o episódio 21 aqui do Mystic Podcast, onde falamos sobre o Neil Gaiman e até damos uma palhinha sobre o Sandman. Em 1987, o Neil Gaiman ele lança a HQ Orquídea Negra, que saiu pela DC, obviamente, e nessa época ele foi convidado para apresentar a proposta de outra história que ganharia uma série mensal. O Gaiman deu várias sugestões e todas foram recusadas, infelizmente, até que ele propôs reviver aquele personagem, o Sandman, que era da Era de Ouro da DC, porém com um conceito reinventado. E foi em 1889 que ele lançou a primeira edição do Sandman. As primeiras edições do quadrinho faziam parte da DC exatamente como um todo, mas foi depois que ela começou a ser publicada no selo Vértigo, o selo adulto da DC. E foram 75 edições entre os anos de 1989 e 1996.
É até interessante você ter citado que antes ela fazia parte da DC por completo, porque foi até nessa época que até o Sandman do Neil Gaiman, ele interagiu com outros personagens da DC. Então, antes dele ir para esse selo específico, que é o selo adulto, ele fazia parte da DC por completo e fazia também vários crossovers, né, com outros personagens.
É, que na época não é considerado crossover, porque ele não tinha sua própria HQ, né? Ele foi ter depois. Mas é como se fosse um crossover antes de ser um crossover, né? Você entendeu?
Vocês entenderam. Mas quem é esse Sandman do Neil Gaiman? O Sandman do Neil Gaiman, ele não é um super-herói como os outros Sandman que citamos aqui, né? Ele é uma entidade. Ele existe desde que o universo surgiu e estará ali até o fim de tudo. E o Sandman é a própria representação dos sonhos e reina no mundo chamado de O Sonhar. Lá, os sonhos e pesadelos são criados pelo mesmo. Como entidade, ele está além do bem e do mal, e até mesmo da moralidade da ética humana.
E ele pode vagar entre mundos. Ele já assumiu várias formas humanas e inumanas, mas para você reconhecê-lo nos quadrinhos, é muito simples. A fala do personagem geralmente vem destacado com a cor preta, então o balãozinho ali vai ser preto. Então você sabe que é o Sandman. E o Sandman é conhecido como um sonho também, né? Dentro do conceito dos Sete Perpétuos, que são essas entidades que foram criadas pelo Neil Gaiman e representam alguns aspectos da vida.
E quem são esses Sete Perpétuos? O sonho, né? O Sandman. A morte, o destino, a destruição, desejo, desespero e delírio. Uma curiosidade aí que em inglês todos os perpétuos começam com a letra D. Então eles são como se fosse uma grande família, né? São sete irmãos e cada um deles cuida de um aspecto, não interferindo no reino do outro. E a existência deles mantém o universo em ordem e coeso.
e foi dito uma vez que os últimos seres do universo seriam a Morte e o Destino. E a Morte levaria o Destino. E depois disso, ela iria fechar o universo para que nada e ninguém existisse.
Vale ressaltar que esses perpétuos não são deuses, porque os deuses só existem se a gente orar por eles, né? Esses aqui, se ainda existir pessoas para viver, sonhar, para destruir, eles vão estar lá. Então eles não precisam que a gente admire, que a gente clame por eles. Só que a gente faça as outras partes.
Eles são uma representação da existência, então, independente da nossa crença neles, eles vão existir. E se você quiser um episódio especial sobre os perpétuos, nós iremos fazer, claro, mas isso vai depender de vocês, é só pedir nas redes sociais da Mystic Podcast. Então vamos falar sobre a aparência do Sandman, porque analisando o personagem é tudo. Ele tem a aparência de alguém que está sempre pensando, ou seja, sonhando acordado. Ele possui olhos pretos com luzes brancas que representam um céu estrelado. Em nosso mundo, o Sandman é totalmente indestrutível, pois não é feito de carne e osso, e sim de sonhos. Fisicamente, ele lembra muito um astro do rock, e esse visual é de propósito, já que o Neil Gaiman ele afirmou que gostaria de dar ao personagem um visual de realeza. A questão é que nos anos 80 os nobres eles se vestiam de uma forma meio que casual. O Neil Gaiman percebeu então que os astros do rock sim, eram esses caras da realeza contemporânea. Então eram pessoas que se vestiam de uma forma bem interessante, mas na década de 80, né? Então...
E foi por isso que os ilustradores Mike Drungberg e David McKean usaram o vocalista Peter Murphy, da banda Mauhaus, como referência para o Sandman. Inclusive, a primeira capa da série foi baseada no rosto do Murphy. E apesar disso, o Robert Smith, da banda The Cure, sempre foi eleito pelos leitores como a pessoa que mais se parecia com o Sandman. Mas os autores nunca comentaram sobre isso.
Agora vamos falar sobre a personalidade e o comportamento. Ele é um personagem nobre, mas os sentimentos trágicos e melancólicos. Por isso, Punk, ele me lembra o carinha do The Cure mesmo. Ele pode parecer insensível às vezes, mas ele é mais racional do que emocional. E ele costuma ter pensamentos sobre a existência e questionar a própria existência, né? E também o dos irmãozinhos dele, os perpétuos. Geralmente, nos quadrinhos, você vai ver ele brincando muito com conceitos que fazem referência a tudo. Ele apresenta sempre a simbologia, crenças e partes da fantasia. E costuma personificar lendas. Os seus diálogos com outros personagens sempre têm alguma coisa de duplo sentido. Não apenas o personagem, mas a obra em si apresenta vários temas que você pode refletir, até mesmo temas bem pesados.
Bem perturbadores. E quais são as ferramentas que o Sandman geralmente utiliza? Então ele tem uma algibeira mágica, né, que é tipo um saquinho que contém o pó do sonho, um rubi que centraliza o seu poder e tem um elmo feito de ossos de um deus morto. O Reino Sonhar, né, que é o reino do Sandman, é um mundo dos sonhos onde as mentes de todos os seres vivos estão ligados. E pra lá que vão as almas dos dorminhocos, e Sandman envia imagens para nossos sonhos. No Sonhar tem uma biblioteca gigantesca, que essa biblioteca ela abriga inúmeros livros, até mesmo os livros que não foram escritos. Mas o que, que é isso? São as ideias que morreram no imaginário das pessoas. Então, se você teve uma ideia e nunca concluiu, tá nesse livro imenso lá. E toda a sanidade dos seres vivos depende do sonho, já que ali eles podem descansar e recebem ideias. Então você precisa dormir, tire suas ideias do papel, senão vai ficar sempre naquele livro eterno.
É tipo uma biblioteca que você pode consultar toda noite.
O Sandman tem acesso a tudo, você só tem acesso à sua gavetinha lá.
Agora a gente vai falar um pouco sobre a história do Sandman, e como sempre, falar sobre Sandman é muito complicado porque nós não podemos abordar tudo. É sempre uma partezinha ou os detalhes mais importantes. O Sandman ele vive em diversos períodos históricos, obviamente porque ele é o sonho. E o sonho sempre vai existir. Em 1916, ele foi aprisionado durante um ritual de magia pelo Roderick Burgess, A intenção do mago era capturar a Morte, a irmã do Sandman. O Sandman ficou por mais de 70 anos, até que ele foi libertado, graças ao descuido dos guardas lá que estavam cuidando do Sandman, entre aspas, cuidando para que ele ficasse preso para sempre. Seu cativeiro gerou vários efeitos colaterais, como, por exemplo, as pessoas acordadas o dia inteiro ou dormindo o dia inteiro. As pessoas não sonhavam mais, enquanto outras ficavam aprisionadas em pesadelos. Uma dessas vítimas seria até o primeiro herói da série Sandman, da DC. Aquele que falamos aqui, né? Que foi o Wesley Dodds. E quando ele voltou ao sonhar, ele descobriu que o reino tinha sido meio que destruído, né? E teve que restaurar esse poder a partir dos seus 3 artefatos. Após aventuras que levaram ele até mesmo ao inferno e até outros lugares do mundo, né? Ele conseguiu recuperar os seus apetrechos, mas uma série de fatores logo a seguir poderiam dificultar os longos anos que se seguiriam.
Então essa é basicamente a história do Sandman, mas e do universo dele? Então o que que abrange? A história, ela descreve a existência dos seres onipotentes e a ampla repercussão de seus atos. Ela também coloca em destaque a vida de seres comuns e como pequenas ações ou pensamentos podem reverberar o universo afora. E todos esses conceitos se encaixam de formas inusitadas, né? Com muitas pontas que dão nó inesperadamente na trama e também em nossos neurônios. E Gaiman nos convida a imaginar como seria ter uma individualidade e ao mesmo tempo estar imerso e atuante no cosmos. Outro elemento da abordagem do Gaiman é seu afastamento do maniqueísmo típico das histórias de fantasia, porque até mesmo os próprios perpétuos são exemplos disso, ao se mostrarem representantes não só daquilo que seus nomes revelam, mas do elemento oposto também. Então isso basicamente assim, é um dos conceitos primordiais que tem na obra desse universo do Sandman.
Sim, é uma coisa que parece confusa, mas com o tempo, lendo e apreciando cada um dos arcos, você consegue entender perfeitamente. Os principais arcos aqui, que foram explorados dentro de 75 edições, são os seguintes. O primeiro deles é o Prelúdio Noturnos. O segundo é a Casa de Bonecas. O terceiro é a Terra dos Sonhos. O quarto é a Estação das Brumas. O quinto é o Espelhos Distantes. O sexto é Um Jogo de Você. O sétimo, Vidas Breves. O oitavo, Fim dos Mundos. O nono, Entes Queridos. E o décimo, Despertar. E obviamente toda essa história de Sandman deu origem a alguns derivados. O personagem que mais teve destaque no universo do Sandman foi o próprio Lucifer, né, que até mesmo ganhou uma série de TV e também conseguiu suas 75 edições em quadrinhos. Os Pequenos Perpétuos foi um outro livrinho bem legal que foi originário da história do Sandman. Morte, a Festa, que fala sobre a Morte, que é a irmã do Sandman. E recentemente saiu o Sandman Prelúdio, né, que é antes da saga principal do Sandman. A história principal ela foi lançada várias vezes no Brasil, em diversas versões, mas atualmente assim, a Panini lançou 4 edições que compilam as 75 edições originais, e tem algumas ainda que vão ser lançadas futuramente. Dentro da música, pô, nós temos algumas homenagens que foram feitas por bandas que gostavam desse conceito do Sandman, mas não era tão claro se é realmente Sandman, se é a figura mitológica, né? A música Enter Sandman, do Metallica, que muita gente deve conhecer.
Essa música aqui.
A Mr. Sandman, Chordettes, que é essa música aqui. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. E também muito mais gente deve conhecer, porque é uma música muito famosa.
Então o Sandman dos quadrinhos, ele ganhou até uma... Ganhou não, vai ganhar uma série da Netflix, né? E o Neil Gaiman, ele já até planejou 2 temporadas. E aí que tá, será que vai ser uma boa adaptação? Fiodric, quais são as suas expectativas?
Não sei.
Não sabe opinar?
Infelizmente eu não sei opinar.
Espero que seja boa. Só isso.
Mr. Sandman, bring me a dream. E finalmente nós falamos aqui, fizemos um resumo sobre o universo do Sandman. Se você quiser adicionar alguma coisa, né, sabendo que o Sandman já virou um fenômeno de venda e de crítica, tornando-se até uma obra prima dos quadrinhos, ele já ganhou muitos prêmios, é considerado uma das melhores obras da literatura do mundo. O Sandman, ele é um exercício para a mente. Ele te leva a lugares fantásticos. Então, se você for ler os quadrinhos do Sandman, saiba que é a obra mais importante do Neil Gaiman. E cada vez que você lê e acaba encontrando um elemento novo, você encontra uma nova interpretação. E esse foi o objetivo do Neil Gaiman, criar o Sandman. Agora, Pan, nós precisamos saber qual é o nosso próximo tema.
Mansão Lalaurie, parte 2.
Então, já com o nosso próximo tema, eu gostaria de agradecer você que ouviu até o final desse episódio. Espero que tenha gostado. Se quiser fazer qualquer adendo, é só procurar a gente nas redes sociais e mandar por direct ou mesmo pelo Facebook e pelo nosso grupo lá no WhatsApp, né, Pan? Pan? Pan, acorda.
Pera, eu tô sonhando.
Tá, qual é o grupo lá no WhatsApp?
O quê? Sim. Eu tava só dormindo um pouquinho, tirei um cochilinho. O Sandman passou aqui rapidinho. É o seguinte, o grupo é o Mystic RPGs e Fantasia. Também tem um grupo no WhatsApp, que o link também tá aqui na descrição pra pessoa se quiser entrar.
Inclusive o nosso link pra poder apoiar, e você vai entrar num grupo especial onde vai participar de enquetes. É claro que a gente precisa de mais gente pra poder participar das enquetes. E ainda mais, uma novidade. Você sabia que agora, se você apoiar com R$5, você já recebe o episódio um dia antes.
Isso, é uma recompensa exclusiva só para apoiadores mesmo. Então, se você quer ter acesso ao episódio antes de todo mundo, seja um apoiador do Mystic Podcast.
Então, pô, eu acho que isso é tudo. E vamos aguardar os nossos ouvintes no próximo episódio.
Até lá.
Tchau.
Vamos tirar o cochilinho?
Boa noite.
Boa noite.
Lembrando que este programa só é possível graças aos nossos apoiadores lá no Catarse. E o primeiro deles foi o nosso amigo Everton Álvaro, nosso primeiro apoiador. Então, se você curte nosso conteúdo, vá lá no catarse.me/mysticpodcast e assine qualquer apoio a partir de R$5. Nosso profundo agradecimento e até o próximo episódio.